agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Cristo Redentor.
Vamos lá.
No dia 7 de julho de 2007, extremamente recente historicamente,
nasceu o bebê Cristo
Redentor. Não, não. Vai ser no Estádio da Luz, em Lisboa. Sabe o que vai acontecer lá?
Não.
Você não sabe? As sete maravilhas do mundo moderno serão anunciadas. Já adivinha quem tá lá?
Eles anunciaram?
2007.
Tá.
E no dia 7 de julho anunciava ele, o nosso herói. Ele olhando por nós lá de cima com a cabecinha um pouco pra baixo. O Cristo Redentor. Ganhamos! É nosso!
Tá, mas quais são as outras maravilhas do mundo?
Eu trouxe todas.
Não, fala a cabeça do...
Bom. Caramba, para que coisa. Ó, primeiro vamos devagar, né? Você tá muito rápido.
Eu tô apressado.
Eu tô vendo. Uma ansiedade em pessoa. Eu
quero beijar a mão do Cristo.
Eu tô vendo. Igual o Didi. Tá. Sabe aquela banda de Didi subindo o Cristo? É bom nome, né?
Inclusive, quero deixar um grande abraço pro Didi. Porque
grande ouvinte nosso.
Muita gente não valoriza, mas aquela roupa de tactel que ele tava no dia que ele subiu pra beijar a mão do Cristo é
bonito.
Muito bonito.
É.
Tava com a roupa de tactel Vaporwave, coloridaça.
É verdade. Ele é um dos, acho que, top 3 figuras brasileiras, né?
É.
Ele é uma figuraça, assim, marcante. Bem, muita gente não sabe, mas as Sete Maravilhas não foram uma invenção moderna. As Sete Maravilhas é uma parada que a Grécia criou, que era o seguinte, é uma listinha chamada Ta Hepta Taemata, que, se você traduz, é sete coisas dignas de serem vistas. Eles criaram, maneira pra caramba, né?
Legal.
Eles criaram coisas e somente uma era grega, tá? Porra. Não, para e pensa.
É meio que um guia dos caras.
É, sete coisas. O Heródoto que fez.
Eles já estavam nessa de listinha pra ganhar like, né? Lista sempre funciona.
É, o BuzzFeed voltou agora, né? Tá seguindo os gregos, né? O BuzzFeed. Não, mas é sério. Eles fizeram essa lista porque eles falam, pô, são coisas maravilhosas que você... Que vale a pena ver. Vale a pena ir até lá e dar uma olhada. Eu acho irado isso. Uma proposta muito, muito... Porque eles falavam o seguinte, pela grandeza, suntuosidade e pela sua história. Então, se você vai lá, vale a pena você seguir e ver essas sete. Eu trouxe a lista das sete maravilhas do mundo antigo e da moderna também. Sabe? Que moderna...
Quero saber as duas.
Sim, senhor.
As 14 maravilhas.
Sim, as maravilhas. Só que
muitas.
Tem uma que tá nas duas, hein? Tem uma que
eu
tá nas duas.
Eu sei qual.
Qual que é?
A pirâmide.
Acertou, né? A pirâmide de Gizé. E ela é a mais velha, até da antiga, tá ligado?
Mas é louca, né? A pirâmide?
Demais, velho. Demais.
Ninguém sabe como foi feita. Agora fica puto.
Como foi feito?
Isso é uma coisa que te irrita quando eu falo que
isso.
Ninguém sabe como as pirâmides foram feitas.
Que sabe, entendeu? É trabalhando pra caralho.
Tá bom.
Cara, não é difícil você encontrar.
Fala, lá em Angra tem várias dessas pirâmides, né?
Vamos lá, Alexandre, vamos fingir que você não fez.
Não é difícil de fazer. Não é difícil, é fácil de fazer.
Não é difícil encontrar.
Quanto tempo eles demoraram pra fazer
encontrar
a pirâmide?
Foram 20 anos.
Ah, mas foi fácil.
Foram 20 anos, eu posso estar falando besteira agora.
Eu acho que foi bem mais.
Eu posso estar falando besteira. Enfim. Alexandre,
voltando
aqui pro tema do episódio, porque você quer fugir já, né? Não pode ver um buraquinho.
Eu só quero falar do que o Redentor.
Sim, senhor.
Inclusive, acho que ele tinha que ter esse negócio de fogo que nem tem essa tua camisa.
Você não gostou da minha camisa, né?
Não. É, eu acho legal. Tu vai vestidinho pra ver Velozes e Furiosos, tu põe essa roupinha pra ficar na fila.
Camisa de fã de Offspring, né? É verdade. Fica
bem
loiro.
Vim, diz eu.
Olha, Alexandre, vamos voltar pro tema aqui. O seguinte, essa lista que ele vai escrever vai ser o Heródoto e um outro cara chamado Calímaco de Cirene. Isso 300 a.C., 400 a.C. E essa lista, entretanto, essa lista vai ser encontrada na Idade Média. Essa lista meio que foi muito antiga e demorou muito tempo pra galera encontrar e falar, opa, peraí, existe essa parada, uma lista antiga dos gregos. Então foi uma parada que impactou muito quando as pessoas descobriram sobre essa lista. E do mundo antigo é o seguinte, Grande Pirâmide de Gizé, que tá nas duas listas, né? Jardins Suspensos da Babilônia.
Tá, é bonito?
Então, não tem, né? A gente só imagina ela, pelos registros do próprio Heródoto.
É lindo,
tá imaginando? Como é que é?
Eu preciso me tocar aqui.
Enquanto você imagina jardins suspensos. Tá bom, não faz mais isso não, por favor, cara.
É, eu tenho zonas erógenas.
Ah, não.
Aqui enquanto...
Não? Tá. A estátua de Zeus. A
estátua de Zeus.
Isso, o templo de Ártemis. O mausoléu de Halicarnasso.
Esse é feio.
O colosso de Rhodes. que inclusive é um boys no God of War.
Uhum.
E o farol de Alexandria. Essa é o que os gregos diziam, que eram os bagulhos mais importantes, assim, que você vale a pena real, assim. Uhum. E como eu falei, né? Somente a estátua de Zeus estava na Grécia na época. Os outros estavam na Ásia Menor, Egito e no Iraque, né? Aquela região do Iraque ali, principalmente. Bem, e as do mundo moderno? E as atuais, Alexandre? O que que o mundo mais recente trouxe de suntuoso, de marcante, que vale a pena dar uma olhada, de acordo com essa galera, né? Bem, esse evento aconteceu lá na uma galera de uma organização da Suíça, que é a New Open World Corporation. Eles fizeram, pô, Brandon, esse é mais gente.
Os caras, basicamente, que acham que a opinião deles vale.
Não, mas porque foi votação popular.
Ah, tá.
Foda, né? Ó, eles fizeram o seguinte, fizeram uma lista com 200 bagulho.
Lugares.
Isso, e depois diminuíram pra 77. Uhum. E aí abriu pra votação pública. E aí, através da internet, em 2007, já tinha internet, rede mundial de computadores, e ligações telefônicas. E vagabundo no Brasil ligou muito, velho. Ligou muito. E aí, a gente conseguiu entrar lá. E aí, os 21 monumentos finalistas, eles... Depois que fizeram a votação, que eu tô terminando ele aqui. Depois fizeram a votação bonitinha, a galera no dia 7 de julho de 2007, 7 horas da noite. Adivinha quem foi que recebeu o título?
Pelé.
Luiz Felipe Scolari. É sério. Ele recebeu junto com o embaixador de Portugal aqui no Brasil. Não, do Brasil em Portugal, que é o Celso de Souza. Receberam que o Cristo Redentor ganhou. Tava fazendo parte a votação pra 40 mil pessoas. Sabe quem apresentou? Sean Connery. Olha que doideira. Quanta informação aleatória, mas é verdade.
Bem aleatório.
Um rolê louco do Ronaldinho Gaúcho.
Pessoal,
né?
Pessoal, procure aí uma entrevista do Sean Connery no YouTube. Falando sobre mulheres. E fiquem horrorizados.
Sério?
Pô, nunca viu essa entrevista?
Não.
Pergunta o Sean Connery sobre violência doméstica.
Que isso, cara?
É, o Sean Connery fala... Eu evito, mas é que às vezes elas pedem e às vezes tem que bater um pouco pra se
Caralho,
acalmar.
Caralho, sério? O 007.
Uma entrevista ele manda essa, assim.
Mas é tipo nos 70, 80, né?
Ah, parece anos 70, 80, por aí.
Caralho.
Mas ele manda que às vezes precisa.
Caralho.
Cara, é muito estranho.
007.
É muito estranho, velho.
O inimigo agora é mulher. Bem, agora vamos para os modernos. Vamos falar de história mais recente, as sete maravilhas do mundo.
Quais são as outras?
Eu só falei do mundo antigo. Eu falo da história do
Maravilha
do Moderno.
Ah, que tu me deixou ansioso porque tu falou do Cristo e eu fiquei pensando nas outras seis.
Então, muito bem. Primeiro, a outra é a Pirâmide de Gizé.
Tá
novamente aí. Parabéns, a galera do Egito construiu uma obra, hein? Uhum. Tá nas duas listas? Não é pra qualquer um. Coliseu, o Anfiteatro Flávio, né? O Coliseu famosíssimo aí, ele também é justo, né?
Imaginei. É que o Coliseu é até antigão, né?
Não? Não tão antigo quanto a
Quantos
pirâmide.
Quantos anos tem o Coliseu, mais ou menos?
Cara, Coliseu é nesse. Depois de Cristo, pô.
Tá, mas depois. Todo mundo
é
depois de Cristo.
Sim, mas é.
É muito tempo.
É muito tempo, mas não é tão, tipo. Ó, Chichen Itza, aquela cidadezinha no México. Chichen Itza.
Não faço ideia do que tá falando.
Que isso, cara?
Não sei.
Machu Picchu.
É outra maravilha do mundo.
É, uma sete maravilhas do mundo. Cristo Redentor Nais, Muralha da China.
Tá, isso aí deve ser louco.
Não, pra caralho. Ela ganhou merecendo. Ruínas de Petra, lá na Jordânia. Não sei se você já viu, cara. É tipo umas pedras, uma pedra gigantesca, assim. E com 500 metros, assim, 400 metros, sei lá, enorme. E tem uma esculpida ali, assim, um bagulho maravilhoso, assim. Um bagulho bonito, real, assim.
Uhum.
E o Taj Mahal. Tá ligado? O Taj Mahal também tá lá. E aí, ok, Alexandre, nós conseguimos esse título, trouxemos para o Brasil. E muita gente não sabe como foi construído, né? A nossa querida, nosso querido Cristo Redentor, o rapaz que tá lá em cima. E a história é muito curiosa. Porque desde a metade do século XIX, 1850 ali mais ou menos, a galera já tá naquela, tipo assim, putz, olhando pro Corcovado lá no Rio de Janeiro, minha terrinha, olhando lá pra cima e fala, caralho, mano.
Ficava legal o negócio
se
ali.
Se tivesse um bagulho ali grandão, foda, ia ficar bonito.
Eu acho legal demais.
Também. Na África tem uma estátua muito grande também, você já viu, uma família. É um homem, uma mina e uma criança.
Não vi.
Porra, quando eu vi a primeira vez, eu falei, pô, montagem, tá ligado? De tão foda, assim. Muito, muito maneiro. Estátuas gigantes faltam, né?
Ah,
vamos trazer isso aqui.
Mas tem aquela da... A maior é da Rússia, né?
Não tô ligado.
É, tem uma da Rússia. Só a espada é do tamanho do Cristo.
Sério?
Não, tem uma da Rússia que é gigantesca. bizarro. Eu acho... Mas na China também, bizarra,
sim,
bizarramente
sim. grande. Mas vou te falar uma coisa, cara. Eu não sou cristão, né? Uhum. Eu não tenho isso. Mas eu me amarro em Cristo, cara. Eu acho que... legítimo demais, assim, um país muito cristão ter uma figura cristã. Porque é um país cristão.
Eu acho que eu gosto porque é uma estátua muito grande.
E é uma puta identidade visual. Dá uma característica, assim. Dá, tipo, impossível você falar de Brasil na gringa sem ter um Cristo.
Silhueta da parada, assim, é um troço foda, né? Tu olha, assim.
Sim, sabe, cara.
Eu gosto.
Eu também. Eu acho que tá faltando em cada capital, pelo menos, estatuana.
É, não sei como é que são... Tipo, qual a estátua mais famosa de São Paulo? É aquela ali perto do Ibirapuera, do cara da... Como é que é? Do
Bandeirante?
É, que tu não curte. É, essa.
Do Borba Gato?
Não sei.
Acho que é. Que merda, hein? Caralho. A gente no Rio tem Jesus,
mano. O Grande Sul é o Laçador.
Laçador?
É, o Laçador é famosíssimo. O Laçador é uma estátua que tem logo na... Chega na Porto Alegre, na saída do aeroporto. Inclusive tiraram o Laçador de lugar, botaram em outro lugar.
É.
Mas é uma estátua que não é muito grande, mas é um cara com laço, um gaúcho que acho que tá vivo.
Tá vivo ele?
Tá vivo, se morreu, morreu faz pouco tempo.
Caraca, imagina o cara ter uma estátua dele gigante.
E é muito bom, porque ele realmente é a cara, o cara mais gaúcho que existe. Assim, ele tem a cara de gaúcho,
sim.
A bigode gaúcho, sim, um sim, laço. Sim. Mas é só um cara com laço. É, e toda vez que o Grêmio ganha o campeonato gaúcho, daí eles põem a camisa do Grêmio, daí vem a polícia. É aqueles negócios daí de botar alguma coisa.
É uma estátua pequena, então.
É, uma estátua pequena. Eu acho que não é
2 metros.
Não é de... Não, deve ter uns 4,5, 5. Mas não é um estatuão, assim.
Sim, sim.
Mas eu gostaria que tivesse um estatuão. Tipo, acho legal.
Eu não consigo imaginar eu
melhor
liderando
uso,
uma
melhor
cidade...
uso pra dinheiro público.
É, não, mas, cara, na moral, o impacto social de uma identidade do lugar que você tá, o quanto que não impactou pra você ter um sentimento de pertencimento
é
ao lugar?
O Cristo é legal, porque, como o cliente falou, né? A maioria é cristão. Então...
Faz sentido.
Faz sentido,
não,
né?
Eu, honestamente, eu nem acho que... Porque, tipo, não tem como a gente fingir, eu não acredito em nada, vou fingir que não existem, porra, 90, 80 e poucos por cento de cristão no Brasil. Eu acho legítimo que tenha uma representação da fé dos caras. Real, assim. E dá uma identidade pro lugar, entendeu? Tem uma... O pertencimento... Acho que falta isso um pouco às vezes. O pertencimento a um lugar, você se sentir membro de cidade, estado, país, é algo que não é fácil de ser construído, né? E uma estátua gigante no topo do Corcovado olhando pra você, que o Cristo tem isso, ele tem a cabecinha um pouquinho pra baixo, assim.
Não, e ele sempre é um dos primeiros, ao lado da Estátua da Liberdade, um dos primeiros a ser destruído nos filmes, né?
Isso.
Quando eles estão atacando, eles vão mostrar o Brasil.
É. Tá primeiro lá. Estátua da Liberdade, né?
Estátua da Liberdade é a mais famosa. Até tem alguma, né? Tem a torre lá, Eiffel.
Eiffel. Isso, justamente.
A Torre de Pisa.
É verdade.
Tem uns trending topics
de
monumentos.
De monumentos.
Que estão sendo destruídos no Independence Day.
Isso. Godzilla tá vindo. Tá vindo e vai derrubar alguma. É. Pelo menos uma ou duas no filme ele derruba. É verdade. Bem, muita gente não sabe como é que ela foi construída, como eu tava falando com você, né? E aí o projeto do Corcovado ter uma estátua cristã é muito antigo. Sabe, esse projeto de
a galera levar. Queria há muito tempo isso.
Sim, sim. Há muito tempo que era uma imagem cristã. Só que nem sempre foi cristã. Um pouco antes, a galera tava pensando em botar uma imagem, já prevendo que a princesa Isabel tava nesse clima de abolição, de colocar uma estátua dela lá em cima. Que é a princesa Isabel a Redentora, por conta da abolição.
Muito pior.
E aí, chegaram pra ela, pô, vamos fazer, e ela tipo assim, pô, não quero me ver gigante, tá ligado? E ela não gostando, e aí, eu acho que ela fez isso na, só pra não... Tinha problema de autoestima, né? E aí ela falou assim, não. Redentor mesmo só tem um. Jesus. Aí todo mundo, caralho, princesa, tu é pica. E aí fizeram a estátua pra isso. Quer dizer, fizeram o projeto. Inclusive, tem uns desenhos da época de como seria a estátua do Cristo Redentor. Era bem pior, assim. A nossa é muito mais legal. É mais minimalista a nossa.
Uhum.
Então, assim, a galera que não gosta de minimalismo, né?
E o projeto era fazer ela gigantona?
É, era bem grandona. É, sempre foi. E era um Cristo com a Bíblia andando, assim. Eu não gostei, não.
Não gostei.
Eu achei prepotente. Tá
é, aquele tá meio que...
Não, o nosso é humilde, velho.
Ele tá indo pro abraço.
Isso, ele tá tipo assim, mano.
Tá
joga.
Cuidando.
Sabe? Ele tá cuidando com serenidade, entendeu?
Tá legal.
Não, eu não mudaria nada. Acho que a mão dele tem a proporção ruim. Mas isso aí é uma outra crítica, a mão do meio grande.
É meio grande.
Tem a mão
ele
do
goleiro,
tamanho.
Ele é goleiro.
É, tá com luva.
Tá
luva de goleiro.
Pênalti. Tá aqui, ó.
Olhando pra bola, assim, ó. A bola...
Se adiantar, ele não vai.
Não. Se ameaçar, ele não pula. Ele assim, ó, concentrado ali, ó. Ai, que coisa horrível. Ó, vamos lá. Mas enfim, e aí quem deu essa sugestão foi o Padre Maria Boss, que chegou e falou, pô, vamos botar lá e tudo mais, né? E botar uma construção. E aí a Redentora, a Princesa Isabel, falou, não, bota bagulho de Cristo lá, que Cristo é brabo. Ela meteu. Em 1888, ela avisou. Ela falou, ó, dia 2 de agosto de 1888, ela falou, o verdadeiro redentor dos homens é Cristo. Homenageei esse brother. Aí geral falou, caralho, mina humilde. Tá ligado? Eu não vou mentir pra você, eu acho que eu botaria uma estátua minha.
Claro.
Né?
Claro que tem. É. Acho que ela tem algum motivo aí pra ela não ter colocado.
Pode ser. Pode ser autoestima, né?
Autoestima baixa.
É, mina fica olhando...
Toda princesa tem autoestima baixa.
E aí o que acontece? Um ano depois o Brasil deixou de ser o Império, em 1889, e se tornou uma república. E logo no começo, o Brasil República, ele tinha uma influência muito forte do positivismo e do movimento militar. E o militarismo, ele tem uma pegada de separação muito drástica da religião e da política, entendeu?
Uhum.
Que é muito pragmático o positivismo, né? E aí, então, apagaram essa ideia durante um bom tempo. Só que aí veio 1921. E pra festejar a independência do Brasil, vamos fazer. Pra festejar a independência do Brasil, vamos fazer essa estátua. Mas não deu tempo, porque é Brasil, né? Coisa tradicionalíssimo aqui nosso também, tão cultural quanto o próprio Cristo, né? É o atraso de obra pública, né? Então ele, se pudesse fazer uma estátua do atraso da obra pública, eu acho que seria mais marcante do que o próprio Cristo.
Botar uns caminhão subindo. Mas eu achava que o Cristo era um presente.
Não, não, não é. Não, não é. A presente foi a Estátua da Liberdade da França.
Ah,
isso.
E o Cristo do Brasil que fez?
É, mas ó, se liga só, o Brasil, ele demorou praticamente 10 anos pra entregar a obra pública, um número até rápido, né? E...
Ela é grande aquela cabeça ali.
Então, cara, a cabeça e... Não, os moldes da cabeça e das mãos, eles foram feitos por Paul Landowski e o Albert Cacouot, que é francês, e eles prepararam tudo pra ficar bonitinho pra gente só, né? Então parte dela veio da França.
Um kit.
Isso é. E aí a gente demorou muito, né? Mas em 1931, no dia 12 de outubro, o arcebispo Sebastião Leme e Getúlio Vargas.
Cara, o bagulho veio de um cabeção.
É. E o corpo foi nosso.
Uhum.
Mas a grana mesmo pra pagar o bagulho foi da população. Doação da população, cara.
Que nem na que eu tava te falando, que o Rio Grande do Sul tá o Cristo maior agora.
População.
Foi os empresários, não foi? Porque eu achei...
Poder público.
Quando eu olhei a notícia, assim...
É, não, me explica melhor. Você falou antes. O que aconteceu no Rio Grande do Sul?
Uma cidade pequena de 20, 30 mil habitantes decidiu fazer um Cristo.
Maior do que o...
Maior que o...
É claro, né?
Que... Mas tem outros maiores no mundo. Eu acho que até na América Latina tem outros maiores. Assim, a galera pilha muito em Jesus, né? E aí, esse... Os caras acharam alguns empresários. Eu me lembro que o valor não era tão exorbitante quanto eu imaginaria.
Uhum.
E aí a ideia dos caras é fazer um... Enfim, né? Aquecer a economia louca. Faz sentido pra caralho, né?
Total.
Mundo fazer um... Imagina fazer uns festival de música cristã ali perto, saca?
É.
Dá pra fazer várias paradas
sim,
na cidade.
Sim, totalmente. Lá em Angra, na minha cidadezinha, tem os três reis magos. Tem uma estátua dele bem grande, assim. Acho que uhum. De uns 4
e é um lance?
Se tornou, porque é meio recente, assim. Uhum. Acho que tem uns 5 anos, sabe? E se tornou um pico, porque a gente fica em frente a uma praia, bem bonitão, na minha cidade muita praia e tudo mais. E se tornou uma galera, assim. Tipo, uhum. A referência muito tradicional da cidade, assim. É uma boa. Eu acho que estátua é um lance real e eu não entendo porque não faz, assim, mas... Estátua pública gigante.
Também tem aquele lance que a gente já falou em outros episódios sobre as estátuas, né? Às vezes é acertar quem é que tu vai botar na estátua, né?
Ah, mas aí é só você pegar...
A chance de...
Sim.
De errar é grande.
É, mas eu acho que é só você não pegar um brother de 50 anos atrás, tá ligado? Você pode pegar coisas que mais simbólicas, entendeu? Não precisa nem ser uma pessoa, entendeu? Se você, pô, pega um...
Avengers.
É, Nick. Botar o Capitão América em Grajaú. No interior de São Paulo.
Não, mas eu acho legal estátuas de coisas de ficção. Eu acho legal, cara. Eu iria, tipo, eu gostaria de ver uma estátua gigante de uma parada que eu gosto. Assim.
Tá, então se você, vamos supor que você é presidente por um dia. Ó, a MTV tá pensando no reality show já, hein? Que a ideia foi boa. Presidente por um dia. Você é Um Presidente por um Dia, a MTV começou esse reality show. E é isso. Você tem direito a fazer uma estátua no Brasil. Qual seria, por que, quanto,
onde? Ai, muita pressão.
Não, sem pressão. Sem pressão, Alexandre. Mas vai logo.
Ah, não sei.
Estátua do que no Brasil, em algum lugar específico?
Zé Carioca.
Eu não sei, Zé Carioca.
Zé Carioca.
Não. Zé Carioca fazendo o quê?
Pô, não, falando sério, acho que podia ser um bicho, cara. Podia ser um, tipo... Um bicho clássico. Qual os bichos clássicos? Tem algum tigre? Um tigre gigante.
Tigre gigante.
Eu ia gostar.
E aí... Sabe qual é um animal que surpreende o mundo brasileiro? Acho que é lobo-guará.
Ele é bem elegante.
E ele,
né?
Porque ele é goticão, assim.
Ele é bem elegante.
Ele tem é bem sofisticado, né? Parabéns, Deus!
E como esses bichos são esticados, assim, né?
Uhum.
Rola de fazer uma escada, fazer um restaurante dentro, fazer, sei lá, tudo.
Almoçar. Restaurante lobo-guará. Aí é nome de restaurante.
É, eu sou o presidente, né?
Aham.
Uhum. Tá bom. E aí fazer todo um centrinho lá dentro, tá? Fazer um esquema, sim, e aí tu pode entrar no olho do Lobo Guará e ver as coisas.
Verdade. Eu faria uma estátua, algo relacionado a Guaraná.
A fruta?
É. Porque eu acho que é uma parada muito marcante do Brasil. Tá ligado? Uhum. E de repente uma estátua contando a história, porque a história do Guaraná é irada. Contei até nos primeiros episódios nossos aqui do podcast, né? Sobre mitologia indígena. Uhum. E aí eu contei um pouco, eu não lembro exatamente, mas é de um deus, acho que é Tupi mesmo. Posso estar errando, né? E que parece um olho, né? A fruta, né? E tem a ver com a cobra mordeu o olho de uma criança que era agitada, e aí isso passou as propriedades pra fruta, sabe? Tem uma história muito interessante e bem brasileira, né? Uhum. A figura do indígena, a gente já conversou sobre isso nesse podcast também, a figura do indígena é uma figura que, teoricamente, né? É uma figura que é o ponto em comum entre os brasileiros, assim, né? Ou pelo menos deveria ser.
Tá, mas uma estátua do Guaraná?
Algo relacionado, né? Tipo assim, a árvore do Guaraná, a criança... Um indígena...
Uma criança tomando Guaraná.
Uma publicidade.
Fechar um público antártico.
É isso que eu ia falar. Não, não, não. Uma criança indígena com uma cobra na frente, assim. Tipo, no momento do nascimento do Guaraná. O que foi, cara? Um animal. Tu não gostou da minha ideia? Você tá indo muito de mim, cara.
Não, vamos lá. Ah, minha ideia também não foi muito boa.
Estátua do Romário, vai. É isso. Estátua do Romário.
Minha ideia não foi tão legal assim.
Não, né? Então...
Não, o que eu queria mesmo é fazer eu de lançador, né?
Você de lançador?
Maior do que o lançador do Rio Grande do Sul pra deixar toda a população de Porto Alegre muito brava.
Entendi.
Essa ideia eu tenho faz tempo.
Entendi.
E fechar o Porto Sol do Guaíba.
Fechar o quê?
Tem o Porto Sol do Guaíba, que é clássico, as pessoas vão... Murar tudo ali.
Pra deixar todo mundo revoltado.
É, o Gaúcho é muito bairrista.
Uhum.
E aí ele ia ficar muito, muito irritado. Porque muito. Eu acho que uma estátua maior que o lançador do lado, o lançador é um carro.
Uhum. Uhum. Um cara normal.
Um cara normal.
Com blusa e calça jeans. É,
fazendo uma
blusa
pose no Instagram.
Social, é. Uma coisa normal, mexendo no celular. Não tem nada a ver. Coisa menos profunda que existe.
Mas tem essas estátuas também em tamanho real que são interessantes, né? Sempre tem estátua do... Ah, aqui teve o cara que vinha na rodoviária ver o cachorro todo dia. Aí fizeram a estátua do cachorro.
É, na minha cidade fizeram de um senhor que sentava sempre num banquinho. E aí fizeram a estátua dele depois que morreu. Uhum. Assim. Verdade, é uma boa. Eu gosto disso também.
Eu acho mais fofo, mais,
sim,
legal. Pô, de repente tem uma personalidade cultural da cidade. Pô, um escritor, um músico, uma parada legal.
Isso.
Assim. Vamos colocar esse músico aqui em tal lugar.
Que ele é conhecidinho aqui e até, pô, total, cara. Eu acho que o segredo pra um pertencimento melhor, sentimento de pertencimento, é você valorizar artistas e figuras locais, entendeu?
É que no Rio Grande do Sul também tem a estátua da Elis Regina, né?
Tem?
Na beira desse Guaíba, que é onde a galera vai ver o pôr do sol. Uhum. Só que, de verdade, eu sou mais parecido com a Elis Regina
do que a estátua.
Eu não sei o brother que fez aí, eu não quero te ofender.
Mas,
eu pareço bem mais Elis Regina.
Entendi, Nico.
Pessoal, procura no Google estátua Elis Regina Porto Alegre.
Tá bom, mas sabe o que eu queria, Nico? Duas coisas. Primeiro, eu queria que o ouvinte se inscrevesse nesse canal,
uhum,
apertasse no sininho e ele comentasse algo específico.
Qual estátua você gostaria de fazer na sua cidade? Por quê?
Exatamente. O melhor comentário, meu amigo.
A gente vai fazer um estado de argila.
É verdade.
E vai mandar pra ti.
Um 3D. Nem argila.
Argila.
Abre o Blender. A estátua do Blender. Ai, Alexandre, então é isso, Alexandre Níquel. Essa é a história do Cristo Redentor.
Tchau, tchau.
Valeu!